Começa agora mais uma edição da Biblioteca D, um programa de Filipa Martins e Rui Conceiro aqui na Renascença. Durante os próximos minutos, vamos conhecer os gostos de uma grande leitora, uma convidada que vem à rádio para lhe sugerir um livro e ler excertos dessa mesma obra. Seja muito bem-vindo, deixe-se ficar.
A nossa convidada nasceu no Porto, estudou línguas e literaturas germânicas e tem feito o seu percurso no mundo dos livros. Já passou por várias casas editoriais e chancelas e desde 2014 lidera a equipa da Penguin Random House em Portugal. Acredita em autores jovens e confessou numa entrevista recente que a sua menina dos olhos sempre foi a ficção literária. Hoje recebemos a editora Clara Capitão, seja muito bem-vinda.
Bem-vinda, Clara Capitão. Como disse a Filipa, o seu percurso profissional tem sido feito no meio editorial, por isso não espanta que em casa viva na companhia de muitos livros. Como é a sua biblioteca? O que é que lá podemos encontrar?
A minha biblioteca está organizada por línguas, ou seja, não as línguas da edição, mas as línguas originais em que os autores escreveram. Há muitos critérios para as organizar e eu escolhi esse. Também porque, de certa forma, o meu percurso na leitura foi um pouquinho por territórios. Comecei naturalmente pelos clássicos da literatura portuguesa, que fomos obrigados a ler na escola, uns lidos com mais prazer do que outros, e depois, muito pela mão da minha mãe, que era uma grande leitora, transitei para a literatura sul-americana. Os 100 anos de solidão foi um dos livros marcantes da minha vida como leitora, ainda jovem. Custou-me muito entrar na leitura desse livro. Só consegui entrar quando saiu uma edição com uma árvore genealógica que nos ajudava a guiar-nos para aquela família. Mas foi, sem dúvida, um dos livros marcantes da minha vida como leitora já mais adulta, não leitora juvenil. Passei muitos anos nesse território a ler autores sul-americanos. Gostei sempre muito, acho que foi uma entrada no mundo do realismo mágico, gostei muito, depois transitei para outros subgéneros do romance e descobri mais tarde a literatura americana, que é uma das minhas predileções enquanto leitora. Não é uma das minhas prioridades como editora, mas é uma das minhas predileções enquanto leitora. E depois, claro, estão os autores portugueses mais contemporâneos que eu descobri mais tarde já como editora. Portanto, mais ou menos tenho a biblioteca organizada por línguas, o que me ajuda a navegar naquele mar, às vezes complexo.
Vamos fazer quase um exercício físico. Vamos imaginar que estamos agora na sua biblioteca, Clara Capitão. Como é que é feita a nossa aproximação? O que é que sobressai? O que é que vemos? Qual é o livro que vamos tirar da prateleira?
Difícil responder. Talvez os que mais destacam, porque eu os tenho em mais à mão de semear, não estão lá em cima nas prateleiras mais inacessíveis, sejam os livros de autores portugueses que têm editado recentemente na Companhia das Letras, que, como é uma chancela que tem um visual muito próprio e muito colorido, sem dúvida que esse bloco de livros da Companhia das Letras se destaca muito nas minhas prateleiras, e é até um exercício que eu posso comprovar com os meus filhos, porque sempre que se aproximam das estantes, são aqueles livros que eles querem ir buscar, talvez por essa cor tão exuberante das badanas. Penso que são esses os livros mais visíveis e mais acessíveis que eu quero ter próximo, um pouco para me relembrar do que ainda há por fazer, do caminho que ainda há para fazer na área de edição de autores portugueses, mas também daquilo que se conseguiu fazer até agora.
Li declarações suas a um jornal nas quais se dizia uma editora muito intensa na relação com os autores. Quais são as grandes exigências de trabalhar com um escritor, com um artista da palavra?
Muitas.
Quer dar-nos alguns exemplos?
É um trabalho muito delicado, eu penso que de compromisso entre o que somos nós, editores enquanto leitores e enquanto profissionais de edição, que são coisas distintas e complementares, e entre o autor. Eu acho que o autor tem de estar, não acho, ou seja, é uma evidência, o autor tem de estar sempre no centro. E com cada autor esse trabalho é necessariamente diferente. Um editor tem sempre o seu gosto pessoal, as suas embirrações com algumas expressões ou trejeitos da língua, tem os seus gostos e as suas inclinações perante determinado tipo de narrativas, mas tem que saber adaptar e moldar ao que o autor precisa e quer fazer. O trabalho de um editor não deve ser impositivo, autoritário, prescritivo sequer. Deve ser um trabalho de diálogo e de tentar encontrar um compromisso entre o que o autor fez e o que nós achamos como editores que ele poderá fazer com aquilo que tem ali. Pode ser um trabalho de muita amizade, muita afinidade, muita empatia, ou pode ser um trabalho mais profissional e meramente cingido ao que é o trabalho de um texto. Isso depende muito do autor, depende muito das nossas afinidades, mas é sempre, sempre um trabalho de tentar iluminar o que o autor quis fazer.
Hoje traz-nos um livro fundamental de uma das grandes escritoras do século XX. Que livro é esse e porquê é que o escolheu, Clara?
Escolhi Rumo ao Farol, de Virginia Woolf. É uma obra central na obra de Virginia Woolf. Virginia Woolf tem muitos romances conhecidos. Mrs. Dalloway talvez seja, em Portugal, o romance mais popular da autora por causa do filme, que ajudou a ser mais lida em todo o mundo. Eu escolhi Rumo ao Farol por vários motivos, porque foi o primeiro romance que li de Virginia Woolf, já quando, enquanto aluna de mestrado de literatura inglesa e americana, e eu acho que o primeiro romance que lemos de um autor, ou a primeira obra que lemos de um autor, é sempre marcante. Pode não ser o melhor, podemos vir a descobrir que não é o melhor, mas é a paixão, não é? É o momento da chama em que nós, de facto, nos deixamos conquistar por uma forma diferente de escrever ou de contar as coisas. E isso passou-se com o Rumo ao Farol. Descobri uma forma muito distinta de escrever. Virginia Woolf, como sabemos, foi precursora na literatura inglesa. Foi uma das pioneiras do modernismo, a par de James Joyce e de Marcel Proust. Ajudou com eles e com um conjunto de outros autores a revolucionar o género do romance, abriu-lhe novas possibilidades e, sobretudo, na forma. Eles inauguram uma técnica que se chama stream of consciousness, o fluxo da consciência, em que a ação não se passa, não é externa, não se passa, não acontecem muitas coisas concretas, passa-se quase tudo dentro das cabeças das personagens, e Virginia Woolf era mestre nisso. Rumo ao Farol é um romance de transição na obra dela, em que essa técnica está muito presente e em que estão presentes muitos dos seus temas. Mas é uma obra mais legível do que as obras mais tardias da sua carreira, em que a técnica do fluxo de consciência é levada a um extremo, em que quase não se consegue destrinçar o que acontece, quem pensa o quê. Esta é uma obra de transição entre uma fase mais tradicional na forma e a forma exacerbada do fluxo de consciência. Por isso acho que é um bom romance de entrada na obra de Virginia Woolf, que apresenta muitos dos seus temas: a família, o amor, a verdade nas relações, a identidade em sociedade e em família, como é que é possível preservar a individualidade de cada um no meio de outros. Este romance em concreto retrata um verão, alguns dias de um verão de uma família na costa da Escócia. É uma família com 8 filhos, os Ramsay. E à volta desta família e desta casa de férias gravitam várias outras personagens, artistas, amigos da terra, intelectuais, mas quem está no centro da narrativa na primeira parte do romance é Mrs. Ramsay, a matriarca, que, como era habitual naquele tempo, cuidava da casa e do filho, mas fazia muito mais do que isso.
Claro, capitão, convido-a então a ler um primeiro excerto deste Rumo ao Farol.
Mr. Ramsay mantinha-se em silêncio, marcando compasso com o relógio para lá e para cá, pensando nos romances de Scott e nos romances de Balzac. Mr. Ramsay, agora que os pensamentos da mulher tomavam um caminho que lhe desagradava, rumo a esse pessimismo, como ele lhe chamava, começava a inquietar-se, embora nada dissesse, levando uma mão à testa, torcendo uma madeixa de cabelo, deixando-a cair de novo. Não vai acabar hoje essa meia, disse ele, apontando para a meia. Era isso que ela queria, essa aspereza na voz, reprovando-a. Se ele diz que não devemos ser pessimistas, é porque não devemos. O casamento acaba sempre por bater certo. Não, disse ela, alisando a meia. Não vou acabá-la. E que tinha isso? É que sentia que o marido conservava ainda os olhos fixos nela, mas que o olhar se alterava. Desejava qualquer coisa. Desejava isso mesmo que a mulher achava tão difícil dar-lhe. Desejava que ela dissesse que o amava. Mas isso não. Mrs. Ramsay não conseguiria fazer. Ele conversava muito mais facilmente do que ela. Conseguia dizer coisas. Ela nunca. Daí que naturalmente fosse ele a dizer essas coisas e então, por motivo qualquer, eis que subitamente se aborrecia. A censurava. Uma mulher sem coração, chamava-lhe ele. Jamais lhe dizia que o amava. Mas não era isso. Era apenas que jamais conseguiria dizer aquilo que sentia. Teria ele um cisco no casaco? Haveria algum serviço que ela pudesse prestar-lhe? Sabia que ele pensava, está mais bela do que nunca. E sentia-se de facto belíssima. Não me dará uma vez ao menos que me ama, pensava nisso porque se sentia agitado. E porque era o fim do dia e porque tinham discutido sobre a ida ao farol. Mas Mrs. Ramsay não poderia nunca tomar essa atitude, não poderia dizê-lo. E eis que então, sabendo que o marido a observava, se voltou, segurando a meia e o olhou. E eis que à medida que o olhava ia ele sorrindo, porquanto, muito embora a mulher não dissesse uma palavra, sabia ele, é claro que sabia, que ela o amava. Não poderia negá-lo. E eis que, sorrindo, Mrs. Ramsay olhava atrás da janela e disse, pensando para si mesma, nada sobre a terra é igual a esta felicidade.
Este é um romance, até um pouco na sequência do que já Clara Capitão referiu, com pouca ação, com poucos diálogos. O pensamento e a introspeção filosófica entusiasmam-na enquanto leitora?
Sim e não.
O que é que isso quer dizer?
Não é excesso. Acho que é importante que esteja. Aliás, eu acho que é uma das grandes qualidades do romance, é ensinar-nos parecendo que não nos está a ensinar, ou fazer-nos pensar não parecendo que nos está a fazer pensar. Os grandes detratores do romance ou da ficção como género dizem que não se aprende nada, que preferem a não-ficção porque na não-ficção se aprendem coisas. É verdade, mas no romance também, ou seja, o romance permitindo um escapismo, permitindo viajarmos para mundos que não são o nosso, para vidas que não são as nossas, talvez nos permitam, quando voltamos ao mundo real, estar mais preparados para ele. O romance tem o grande dom de ensinar a empatia, de ensinar um outro ponto de vista, de nos colocar no lugar de outro, sentir as suas dores. E eu acho que quando há uma componente de introspeção ou de pensamento, eu não diria filosófico, mas de reflexão sobre o que é a vida, o que é o nosso lugar na vida ou no mundo, tão mais enriquecedor é o romance. Mas para mim não é uma premissa fundamental.
Figura instável, na verdade, dada a depressões, Virginia Woolf acabou por cometer suicídio, atirou-se a um rio com os bolsos cheios de pedras, mas foi uma mulher ao mesmo tempo fascinante, precursora do modernismo, como também já disse a Clara, uma feminista, uma feroz crítica da guerra. Foi também esta biografia dela e a sua personalidade retorcida que a fascinou?
Sem dúvida. Como disse, eu comecei a leitura da obra de Virginia Woolf por este livro, Rumo ao Farol, mas li quase tudo, porque cometi a loucura de decidir escrever a tese de mestrado sobre ela. E quase enlouqueci nesse processo e não cheguei a acabar a tese de mestrado, porque a obra dela é de uma profundidade, de uma tristeza tão avassaladoras, sobretudo, eu diria, os diários, que eu acabei por perceber que não podia continuar naquele mundo. Eu estava tão dentro do mundo dela que percebi que não conseguia continuar. Tinha de sair daquele universo um pouco sufocante. Talvez sufocante porque nos diz tanto. Ela falava muito sobre o lugar da mulher no mundo e aqui ela foi também, de facto, vanguardista, não? Falou muito. A mulher está sempre no centro da sua obra e o lugar da mulher no mundo, na arte. Talvez por isso e talvez por esta busca de identidade e de um lugar dela no mundo. Não é?
E foi também editora, não é?
Foi editora com o marido e foi uma das fundadoras do movimento Bloomsbury, que animava as noites de Londres. Mas era de facto uma vida tão conturbada e tão sofrida que para mim como leitora, depois de ler tudo, tive que sair. Eu tenho que vos confessar que voltei a este romance 15 anos depois de não conseguir ler nada de Virginia Woolf mais, nem sobre Virginia Woolf, porque é um mergulho no abismo, quase.
Terminamos com uma última leitura de Clara Capitão. Obrigado mais uma vez por nos ter aberto as portas da sua biblioteca. A editora Clara Capitão trouxe-nos Rumo ao Farol, de Virginia Woolf, disponível nas livrarias numa edição da Relógio d'Água. Estamos de volta para a semana. Volte também e até lá encontre-nos em rr.sapo.pt, em podcast ou no Spotify.
Porque na biblioteca de Levamos a Sério Ditado, diz-me o que lês e dir-me-ás quem és. Até para a semana.
Com uma curiosa sensação física, como se fosse impelida para a frente, mas ao mesmo tempo tivesse de se inclinar para trás, executou a primeira pincelada decisiva e rápida. O pincel descia, fazia tremular o castanho sobre a tela branca, deixava uma marca fugidia. Uma segunda vez a executou, uma terceira. E assim, suspendendo-se e tremulando, eis que atingia um movimento dançante e rítmico, como se as pausas fossem uma das partes do ritmo e as pinceladas uma outra, e tudo estivesse relacionado. E assim, rapidamente e ao de leve, se interrompendo e arriscando a tela, de fugidias e nervosas linhas castanhas que mal aí se instalavam, logo um espaço delimitavam. Lá ao fundo, no côncavo de uma onda, via a onda seguinte, sobre si cada vez mais alta se levantando. Aqui estava de novo, pensava, recuando para olhar o quadro de longe, afastada do burburinho dos vivos, da comunhão com os outros, em direção à presença desse velho e fantástico inimigo. Essa outra coisa, essa verdade, essa realidade que de repente dela se apossava. Por que motivo ser sempre afastada e puxada para longe? Por que não a deixavam em paz a conversar no relevado com Mr. Carmichael? Era, de qualquer modo, uma forma exigente de relacionamento. Outros objetos veneráveis contentavam-se com a veneração. Homens, mulheres, Deus, todos consentiam que nos prostrássemos de joelhos. Mas essa forma, fosse ela tão só o contorno do quebra-luz branco luzindo sobre uma mesa de vime, eis que nos convocava para um perpétuo combate. Nos desafiava para uma luta de que o mais certo era sairmos derrotados. E sempre, antes de trocar a fluidez da vida pela concentração da pintura, tinha uns quantos momentos de nudez, em que parecia uma alma por nascer, uma alma despojada de corpo, hesitante num púcaro ventoso, exposta sem proteção a todas as rajadas de vento.